Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações para a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia interessante de ser analisado, afinal de contas, as demais commodities, quando a gente olha, todas elas tiveram fechamento negativo, só a soja na contramão aí, fechando com altas. Não são altas significativas, não são altas muito grandes, não, mas, enfim, soja está na contramão dos demais mercados aí. A gente vai conversar agora com o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, para saber dele o que está acontecendo. Seja bem-vindo, doutor Enio, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, qual é a sua análise do mercado da soja hoje lá em Chicago, Enio?
Alexander, antes da gente falar de soja, mercado, eu queria deixar claro que é sempre um prazer falar com você. É um prazer enorme estar aqui. Bom, vamos lá. A gente tem que entender, você viu o petróleo cedendo fortemente hoje, né? As bolsas do mundo inteiro cedendo.
Pois é.
Um sinal claro de aversão ao risco, né? Dólar valorizando, dólar valorizando, dólar valorizando, ouro valorizando e títulos do governo americano se valorizando. A soja, por que que a soja subiu? Ela caiu bem esses dias, né? Soja em Chicago, ela está muito sustentada, orbitando por volta de 9 dólares, né? Chega perto de 9, ela realiza lucro. Ela cai muito abaixo de 9, 8,80, alguma coisa nesse sentido. É oportunidade de compra, os fundos vão lá e compram. Quero deixar claro que os fundos estão short, estão vendidos em soja, vendidos em milho, mas o mercado está achando dificuldade dela ceder abaixo, muito abaixo desses 9 dólares. Deixando claro que agora todo mundo está operando o mercado maio já, né? O mercado março ainda está na tela ainda, mas as operações de mercado futuro estão sendo centradas no maio. O maio hoje, perto de 9 dólares, ele subiu, podemos ter realização daqui a alguns dias. E é um momento importante, que agora o produtor americano está tomando a decisão que plantar. E ele está fazendo a relação soja-milho. Na nossa visão, apesar dos números do USDA, que foi publicado agora no Outlook Forum, a gente acha que milho ganha mais área e soja não cresce tanto quanto o mercado espera.
Ô Enio, então, só para a gente entender direitinho, a soja ela já caiu tudo que tinha que cair, ela agora está se sustentando, mas o que, que sustenta a soja? É demanda? É falta de oferta? É oferta restrita? Como é que a gente entende esse mercado, Enio?
Então, vamos lá, primeiro. Não é que ela caiu que ela tem que cair. Ela tem uma resistência muito forte nos 9 dólares. O que quer dizer isso? Ela não consegue quebrar o primeiro contrato de maior liquidez, que é o maio agora, não consegue quebrar 9 dólares, sustentar acima de 9 dólares, mas ela também não, ela tem um suporte muito forte em 9,70, 9,75. Ela não quebra abaixo desses... Desculpa, 8,70, 8,75, perdão. Ela não quebra muito esse suporte. Então, ela está orbitando perto de 9. Nós temos falta de soja? Não, nós temos soja nos Estados Unidos. Só que a demanda está na América do Sul. O produtor brasileiro, se olhar friamente, ele está ganhando alguns presentes, Alexander. Primeiro presente é essa cotação. Hoje, nós tivemos dólares a R$4,50, um dólar valendo R$4,50. Eu quero lembrar a você que grande parte dos produtores compraram insumo na temporada passada com dólar de R$3,60, R$3,50, R$3,80. É um presente, você tem essa valorização. Apesar da queda de Chicago, a alta do dólar compensou essa queda, tanto é que os preços hoje estão acima das operações de hedge que fez anteriormente. Então, em plena colheita, você tem o dólar te ajudando. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho que é um presente também é a decisão do governo argentino de proibir exportações de produtos agrícolas. Tudo indica que teremos novas taxações em produtos agrícolas argentinos. Você está tirando um grande player do mercado. Se você olhar Brasil, Argentina e Estados Unidos, esses três países, eles ofertam 87% de toda a soja do mundo. E eu peguei um desses países, eu estou impossibilitando ele de vender agora. Momentaneamente, a gente acredita. Mas é, e nesse momento que só está o Brasil no mercado, eu tenho o dólar 4,50. Quer dizer, é oportunidade de margem para o produtor de soja no Brasil.
Mas o produtor tá participando, Enio? Chicago hoje foi até que positivo, subiu aí 3 pontinhos no maio. Teve essa alta substancial aí do dólar que você citou, mas os preços em reais estão chamando a atenção do produtor?
Boa pergunta sua, e eu queria responder isso por parte. A gente tem que entender que o dólar ganhou uma força mais robusta há 2, 3 dias atrás, né? Viemos do carnaval, casos de coronavírus na Itália, no Brasil, né? Espalhando em alguns outros lugares do mundo, arrefecendo-se na China, mas foi agora. O que o comprador, o que as tradings e os mercados que esmagam soja tomaram a decisão? Ele vendo Chicago subir, Alexander, eles promoveram queda nos prêmios para tentar originar soja. Ou seja, dólar subiu, mas os prêmios deram uma arrefecida. Isso é normal, é uma queda de braço. O mercado está tentando achar o equilíbrio aonde vai atrair esse produtor para a venda. Até agora, o produtor não tem sido atraído fortemente na venda. O que ele está fazendo? Ele está cumprindo os contratos que ele tem a cumprir, que ele vendeu antecipadamente, ele prefixou esses contratos, ele está cumprindo esses contratos. Outros produtores estão comprando, estão colhendo essa soja e guardando essa soja, esperando novas altas do preço físico. Não adianta só o dólar subir, ele precisa ver preços físicos mais atraentes para atrair ele para a ponta vendedora. As origens não estão sendo atraídas. Mas lembro, esse movimento de dólar começou de quarta para cá, tem 2 dias, a gente teve um feriado no meio dessas notícias, né? Eu acredito que se o dólar continuar nesse patamar, a Argentina continuar fora mais alguns dias do mercado exportador, naturalmente, na vontade de realizar volume, as tradings e os esmagadores vão puxar paulatinamente esses prêmios para cima, tentando originar mais grãos.
Então, teve uma alta do dólar, mas um recuo aí dos prêmios. Isso em reais não mudou nada, então, o preço da soja, Enio?
Não, mudou. Nós estamos falando de uma valorização média, R$1,50, R$1, dependendo da praça que você está. Lembro que você tem situações diferentes. Você tem algumas praças que são esmagadoras de soja, que tem uma demanda mais forte na área da indústria, que os preços são mais agressivos. Vou te dar exemplo. Ponta Grossa, Rondonópolis, Rio Verde, Goiás. E você tem outras regiões que têm menor demanda de esmagamento, que ficam mais dedicadas à exportação, que essa briga pela soja é mais calma, é mais arrefecida. Parte do Tocantins, Mapitobá, regiões do Mato Grosso. Então, aonde você tem uma disputa maior, você tem valorização de R$ 1,50 até R$ 2,00. Aonde você tem uma disputa menor, você tem valorizações de R$ 1,00. Mas são valorizações.
Ok, valorizou. Ainda não atraiu. Para atrair o produtor, qual que é o alvo? Precisa subir mais quanto?
Desculpa, pode repetir a pergunta?
Precisa subir mais quanto aí para atrair o produtor?
Boa pergunta. Vou falar a base Porto, que a gente fala a base Porto, dá para todo mundo entender a sua realidade no interior, né? Preços em Santos, Paranaguá, região do Arco Norte ali, R$ 92,00, na nossa visão, atrairia fortemente o vendedor para a comercialização. Seria 80 Rondonópolis, 79, 80 Rondonópolis, 81, 82 Sudoeste Goiano, seria 84 no interior do Paraná, alguma coisa nesse sentido.
E hoje a gente está falando de preços na casa dos 90, 91?
90, Porto, algum, sim. Teve negócio 91? Teve, mas não é. Só, o mercado não rodou assim, né? Tá. Até porque no final do dia, o que me impressionou é que o Banco Central ele agiu pontualmente com força para tentar dar liquidez ao mercado de câmbio. O mercado até desceu a 4,45, mas voltou a subir de novo. Na visão nossa da Terra Agronegócio, essa tensão ainda vai existir por alguns dias. Nós teremos possibilidades de vender a nossa soja com dólar nesses patamares próximos até agora. Resumo da ópera. Na visão da Terra, a calmaria nos ventos do oceano ainda não chegou.
Muito bem. Tá aí, então, oportunidade e ficar atento a ela, né, Enio? Senão, passa o cavalinho encilhado aí e você não pega carona, né?
Alexander, eu gosto de falar um negócio assim, parece óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. É impossível a gente determinar até onde vai esse câmbio. É impossível determinar até onde vai Chicago. Nós estamos num momento de pânico. Pânico, o bom senso sai da sala. Os temores crescem. E as pessoas não tomam decisões racionais. Se o que eu estou falando é verdade, o que faz eu tomar a minha decisão ou não? É a margem que eu vou ter. Preços nos portos a 93, 92, são excelentes margens. Excelentes margens eu coloco no bolso, eu não deixo passar excelentes margens. Agora, e se você vender a 92 e ele for 95, 97? Fantástico! Negocie a próxima safra 21. Garanta a margem para 21. Que setor que tem essa oportunidade de já conseguir travar margem para 21? E isso você consegue fazer hoje. Então, é um momento da gente ser extremamente frio, é um momento da gente ser extremamente pragmático, tanto as origens quanto os demandadores. Nesse negócio nosso, você precisa de volume e margem. E se tanto os demandadores como as origens planejarem suas ações, terão margem e terão volume.
Muito bem. Tá aí, Enio Fernandes, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pela sua análise bastante interessante aí para o produtor. Fique atento à oportunidade. Oportunidades ainda podem acontecer aí nos próximos dias. Não deixe de participar. Meu caro, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço para você e até a próxima, Enio.
Prazer, foi meu. Um grande abraço. Tchau.
Valeu. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. O março acabou encerrando aí com alta de 5 pontos mais 25 a 8,86. O maio, 8 dólares e 95 por bushel, 3 de alta. O julho, 9 dólares e 4 centos, 2 de alta. E o agosto, 9 dólares e 8 centos por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Vamos ao milho. Milho fechando vermelho. Março, 5,64, 6 de baixa. Maio, 3,68, 6,5 de queda. O julho, 3,72, uma queda de 6 pontos mais 25. E o setembro, 3 dólares e 72 por bushel também, com queda de 5 pontos. E para finalizar, o trigo. O trigo aí fechou também no vermelho. O primeiro vencimento, março, 5,29, 11 de baixa. O segundo vencimento, o maio, 5,27, uma queda de 8 pontos mais 25. O vencimento julho, 5 dólares e 29 por bushel, uma queda de 6,5. E o setembro, 5 dólares e 36 por bushel, uma queda aí de 5 pontos mais 75. Eu vou pedir para o Renan só passar de novo para a gente a cotação do milho, que eu acho que agora sim, agora está atualizado, agora sim é o certo. Vamos lá, o março, 5 dólares e 64 por bushel, 6 pontos de baixa. O maio, 3,68, 6 pontos e meio de queda. O julho, 3,72, 6,25 de baixa. O setembro, 3,72, 5 pontos de queda. Vale, portanto, esse fechamento aí para o mercado do milho. Esses são os números de hoje, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Continue com a gente.